Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã novamente aqui na sua rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. É o Central Manhã da Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Carlos Roger. Hoje vamos começar o nosso programa com os destaques principais.
Bom dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã, e começamos já falando sobre uma explosão em subestação que causa apagão em cidades do interior do Maranhão.
E o estado é alvo de uma operação contra o tráfico internacional.
O Maranhão une esforços com estados do Nordeste em ofensiva contra o crime nas fronteiras interestaduais.
Essa operação está acontecendo nesse momento. Nós queremos trazer informações em tempo real para você. E fazendeiro é condenado por pulverização aérea de agrotóxico em propriedade em zona rural.
Jogando veneno.
Isso.
Deputados estaduais do PSB repudiam troca na direção do partido no Maranhão.
E em Brasília, deputados tentam impedir o presidente da Câmara Federal sentar na cadeira.
Em desocupação, Mota diz que projetos pessoais não estão acima do povo.
Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no nosso programa Central Manhã, que está só começando.
Hoje é quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Sejam bem-vindos.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Isso, Central Manhã chegando, e as informações chegam em tempo real aqui no nosso programa. Vamos trazer as informações em tempo real, segura aí. Olha, o nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Naturais. São produtos naturais colocados à sua disposição pela Alifarma para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Você tem um coração mais saudável, você que tem aqueles problemas de coração acelerado, não pode levar um susto que o seu coração dispara, ou às vezes sem mais nem menos
acontece. Não pode acontece, receber uma notícia.
Não pode olhar conta, o extrato negativo,
um boleto
que já fica
nervoso,
né? Olha, nós precisamos ter um pouco mais de imunidade no nosso organismo para poder enfrentar as intempéries, para poder enfrentar os nossos problemas. Nós temos, para isso, o Alag. Alag, que é um produto natural, não é? Com a garantia Alifarma, ele melhora a qualidade, ele previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade, dá uma aliviada no estresse. Além do Alag, tem outros produtos que você está vendo, quem está na tela aí, né? Tem o Elimelchi, que é um xarope preparado para lhe dar aquela substância, né, para você crescer, se desenvolver aí com muita vitalidade, né, lhe dá muita energia. Tem o Rubrax, que é um outro complexo vitamínico também, que aumenta muito a sua imunidade. E o Alag, que tem os benefícios que eu estou falando aqui para você. Você vai encontrar tudo isso na Alifarma Naturais. Se você não encontrar diretamente na farmácia mais próxima da sua residência, porque a Alifarma, ela é uma distribuidora também, então ela distribui para as farmácias. Se a sua farmácia ainda não tem, entre em contato com a Alifarma. O telefone da Alifarma é o 989-8606-3142. Você pode comprar direto e pode comprar também pelo portal. Tem o portal alifarma.com, Alifarma, Ali com Y, alifarma.com. Aí você já faz a sua compra diretamente, ali é só clicou em cima, já vai direto lá para você colocar o seu endereço, seu telefone, seu CPF, e aí aparece o QR Code, você faz o pagamento, né? Você escolhe a forma como pagar, se vai pagar no cartão ou se no Pix diretamente, tem as opções para você. E aí você já, ou então você tem ainda mais uma opção, você liga direto para o telefone da Alifarma, conversa com o pessoal e aí diz que foi no programa Central Manhã que você ficou sabendo. Aí ganha mais 20% de desconto e a entrega gratuita na sua casa. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma Saúde
para toda a sua família.
E não esqueça também de visitar o Mundo da Mídia, mundodamídia.com. O Mundo da Mídia é esse mundo da mídia online. Você pode fazer o seu anúncio onde você quiser, você escolhe qual local, vê lá qual é o veículo que já está cadastrado, né? Aí você escolhe, eu vou anunciar na rádio de Colinas, né? Eu quero anunciar para a rádio de Colinas. Não, não quero anunciar na rádio de Colinas, eu quero anunciar na rádio de Turiaçu. Nosso amigo Antônio Carlos, lá de Turiaçu.
Quero ir lá para a Rádio Milênio de Imperatriz.
Aí você, conforme a sua necessidade, você vai lá, faz a busca. Aí vai aparecer o veículo que está cadastrado e aí você vai escolher o horário, qual é o programa, tudinho direitinho, o período que você quer, faz o seu pagamento, manda a sua mídia para lá, já é tudo automático. Não precisa mais nada, depois você vai só acompanhar a programação da emissora e ver que a sua mídia está sendo
veiculada. E o proprietário da emissora não precisa mais ficar batendo de porta em porta.
Não pode mais ficar naquela humilhação. Rapaz, quem já vendeu comercial, quem já foi
mostrando tabela de preço, tabela de preço.
Aí você escala assim, hoje eu vou visitar fulano, comércio tal. Aí, quando você chega no primeiro, aí, rapaz, o diretor não veio, o dono não veio. Esse daqui nem o dono não resolve, você tem que falar com o pessoal do marketing.
E a empresa é no Rio de Janeiro.
Marketing.
Ainda tem isso?
E o marketing é no Rio de Janeiro. O marketing é no... é uma agência. E aí você vai esmurecendo, né? Você pega um não, aí mais na frente você vai
pegar o segundo outro, não.
Terceiro não, quarto não. Aí já começa aquela vontade de voltar para sua rádio.
E aí tu já diz assim, eu vou largar isso de mão.
Agora você não precisa mais.
Não precisa, acabou.
Não precisa mais. E aí você tá com um dinheirinho na sua empresa, rapaz, a minha empresa não tá vendendo bem, porque tem muita gente que não tá sabendo o que eu tô vendendo. Aí você vai lá, digitou, entrou, mundodamídia.com. Aí, rapaz, eu vou escolher, vou botar bem aqui, vou testar. Vou botar aqui 5 inserções por dia nessa rádio. Aí botou lá, começou a tocar e os clientes começaram a procurar. Isso é por aqui o caminho.
O pessoal até às vezes reclama que a gente passa muito tempo falando sobre esse assunto, mas é porque é tão inovador que, por exemplo, você falou do vendedor do comercial, dono da rádio, dele, né? E a situação do comerciante que hoje quer divulgar e fica com medo de procurar porque acha que é muito caro.
Ontem mesmo encontrei um dos.
Olha aí.
Zumberto, tu que mexe com rádio, o pessoal diz assim.
É muito caro.
O pessoal, tu que mexe com rádio.
Tu
tem o telefone de uma rádio no maior bom.
Olha aí.
É de tem, tem um telefone da rádio do maior bom. Rapaz, tu tem ideia mais ou menos quanto é que custa
Pra
me botar? É muito caro pra me botar uma. Cada rádio tem o seu preço. Então, que tal você entrar no Mundo da Mídia e você fazer qual é o preço lá da rádio?
E você definir quanto você tem para gastar.
Aí, já tem isso? Já tem. Aí teve um que eu mostrei.
O Mundo da Mídia.com.
Rapaz, que negócio é esse aqui?
Vou fazer
meu cadastro aqui da minha empresa. Então, nós estamos, graças a Deus, Deus nos iluminou para ter essa ideia, vemos trabalhando nisso já há muito tempo, você já me ouviu falar aqui desse assunto várias vezes, mas porque é uma novidade para o mundo inteiro, é uma novidade. Aí ele olhou assim, e essa bandeirinha aqui dos outros países? Eu digo, é quando você clica, mostra bem, Jean, que
a bandeirinha dos outros países. Se você estiver no Japão...
Aí, olha... Eu digo, olha, é porque a gente tem...
as bandeirinhas aí, do
tem
lado.
Tem lá. Bota onde tem a bandeira lá dos estados do Trump.
Lá nos Estados Unidos.
Olha, do Trump. Olha,
tudo em inglês.
Media Works.
Inglês americano.
Tecnológico. 4.0.
E se jogar na Inglaterra... New
Global... Como é que é o nome?
Technology 4.0. The New Global Concept.
Então,
I'm not speaking English.
Que quando você abre o portal lá nos Estados Unidos, ele abre em inglês.
E abre em inglês americano. Se abrir na bandeira da Inglaterra, abre em inglês britânico.
E tu sabia mais lá isso. Que as criancinhas pequenininhas
já nasce falando inglês, né? Vamos trabalhar,
Vamos trabalhar. Porque aconteceu um negócio sério. Eu gosto da eficiência da assessoria de imprensa da Equatorial Maranhão. Rapaz, essa assessoria de imprensa, aqui, aí me disseram assim, só teve um apagão e tal.
Algumas cidades aí do interior.
Tá aqui a nota, a Equatorial mandou uma nota explicando que teve um apagão em umas cidades do interior do Maranhão. Aí o bom dia, Daniel.
A Daniel não dorme, né?
Estou entrando no ar e queria as informações atualizadas. Um segundo depois,
tá aí.
Ela me manda aqui. Restabelecimento do fornecimento de energia. É porque não deu tempo passar aqui para o computador.
Olha aí a imagem
olha
o tamanho dessa subestação.
Não deu tempo. Faz o seguinte, vai dando a notícia.
Tá bom.
Vai dando a notícia que foi uma explosão.
Olha, foi uma explosão registrada na noite dessa quarta-feira, né? Ontem, em uma subestação de energia localizada no município de Peritoró, que fica a cerca de 237 quilômetros aqui de São Luís. Esse incidente, ele provocou um apagão que afetou diversas cidades da região central do Maranhão, incluindo a região de Alto Alegre do Maranhão. Você já se localizou? Você quer continuar aí? Alto Alegre do Maranhão.
Você já disse que aconteceu a explosão e que o pessoal, muitos municípios ficaram
Bacabal,
sem energia.
Codó, Dom
Pedro. Aí o que chega aqui agora, nesse segundo, pra gente aqui?
A solução.
A interrupção no fornecimento de energia registrada às 21h41 dessa quarta-feira foi causada por uma falha no equipamento da subestação de responsabilidade da Eletronorte, localizada no município de Peritoró.
Sim.
A ocorrência afetou o fornecimento de energia elétrica para os municípios de Altamira do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão, Bacabal, Bom Lugar, Brejo de Areia, Cantanhede, Codó, Coroatá, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lago Verde, Lagoa Grande do Maranhão, Marajá do Sena, Olho d'Água das Cunhãs, Paulo Ramos, Pedreiras, Peritoró, Pirapemas, Poção de Pedras, São Luís Gonzaga, São Mateus, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, Timbiras, Trizidela do Vale e Vitorino Freire. Rapaz, foi uma boa parte do Maranhão.
Incluindo Peritoró, onde a subestação está. Isso.
Desde o início da ocorrência, a Equatorial manteve contato direto com a Eletronorte, acompanhando os desdobramentos da situação. O restabelecimento da energia foi realizado de forma gradual por motivos técnicos, iniciando a 00h02. Olha a precisão. Em alguns municípios, sendo concluído às 2h da madrugada, 2h50 da madrugada dessa quinta-feira. Durante todo o período, a distribuidora mobilizou suas equipes, que permaneceram de prontidão no Centro de Operações Integradas, que é o COI, e em pontos estratégicos monitorando o sistema e garantindo a segurança das operações. As causas do acidente serão apuradas e reportadas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela análise do evento. Agora, notícia de primeira mão. Para vocês. Então, voltou, foi totalmente restabelecida às 2h50.
A gente fica impressionado com a rapidez da solução do problema e
assinado
da resposta.
Assinado aqui,
né?
Assessoria de Imprensa da Equatorial.
Daniele, a mulher que não dorme.
É quem está lá dentro acompanhando. Eu uma vez fui convidado para... Uns colegas de imprensa fomos convidados para ir conhecer esse centro de controle lá da Equatorial Maranhão.
É coisa de
Maranhão.
Cinema, né?
Eu queria um negócio daquilo na Central.
Na Central de Notícias.
Rapaz, os painéis.
Painéis.
Ó,
plural.
Os painéis instalados assim numa área grande e muito funcionário trabalhando. Aí eles acompanham em tempo real. Quando falta energia na tua casa, Aí aparece um negocinho, um sinalzinho piscando lá, só na rua tal, na casa, na residência de número tal, aconteceu isso, aí fica o sinalzinho lá. Aí ali eles disparam para a equipe de operação que está mais próxima daquela residência para poder aí atender aquela ocorrência e o sinalzinho fica piscando lá. Aí quando começa o serviço de atendimento lá, aí muda a cor do sinal.
Quer dizer que já está em trabalho, já em atividade.
Já estão em operação lá.
Quando resolve?
Resolve. Aí apaga.
Apaga, quer dizer que solucionou o problema.
Solucionou.
Isso em sinais.
Em sinais. Tudo olha monitorado só. Em tempo real.
Olha,
eu digo, é por isso que ele sabe quando eu deixo de pagar minha
conta. Como é que eles descobriram que eu estou atrasado, né? Humberto Fernandes, já que você falou em equatorial, a gente tem que falar sobre isso aqui. Já que é de hoje, você está falando de coisa imediata. Hoje o Central Manhã hoje começando.
Para quem começa o programa cedo. Né?
Então veja só, a equatorial, ela não trabalha apenas com a questão de fornecimento de energia elétrica e manutenção do serviço de energia elétrica. A Equatorial também faz ação social. Você sabe aquele programa Mais Renda do governo?
Sim.
Que distribui os carrinhos para aquelas pessoas que querem vender o artesanato.
Não gosta de falar demais.
Rapaz, ele vai lá entregar os carrinhos, ele mesmo. Isso aí é da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, hoje, daqui a pouquinho, 8:30 da manhã, 30 minutos após o final do Central Manhã, ao vivo, o governador vai estar junto com a Equatorial no Palácio dos Leões, vai receber a Equatorial, porque a Equatorial entrou com uma parceria com o governo do estado e vai entregar nas mãos do governador para distribuição 300 carrinhos hoje. Quer dizer, é uma ação social. A Equatorial não foca só na questão da energia
elétrica. Está recuperando a energia lá, mas está...
Entendeu?
Está indo lá para entregar...
Preocupação com o povo.
O governador, por várias vezes, ele chamou a atenção da gente, muitas vezes atrasado para outras coisas, porque o governador tem uma agenda muito forte. Não, mas eu quero explicar para vocês sobre esse programa, que nós temos que resolver esse problema de combate à fome, de erradicar a fome aqui do estado do Maranhão. E tem diversas medidas. A gente vai chamar todo mundo, as igrejas, o Unicef, tudo que for, as câmaras de vereadores, as prefeituras, todo mundo, para a gente fazer essa união de força. Mas nós tivemos a ideia aí dos uns carrinhos para o pessoal, ver se está desempregado, mas quer vender
um cachorro quente, um churrasquinho,
um negócio e tal. Aí eles recebendo ali um carrinho, ele já é um ponto de partida ali para ele ganhar o dinheirinho dele, para ele não ficar com fome.
É verdade. E qualidade.
E aí ele disse, eu já pedi pro Matheus, dá pelo menos 1.500 carrinhos
aqui. Carrinho desse aí, né? Nadinha pro Matheus.
3.000
carrinhos daqui. Nadinha pro Matheus.
Aí eu já pedi para Suzano, ele falou também que tinha pedido para Suzano, ele vou pedir para os outros empresários.
Pediu para Equatorial.
E aí, agora acho que ele pediu para Equatorial. A Equatorial está dando 300. Está
300 hoje, 8:30 da manhã, o nosso repórter Jonas Mendes vai estar lá.
Acompanhando isso. Mais 300 pais de família que não vai ter a vergonha de chegar em casa e dizer assim, meu filho, tô desempregado. Porque é um negócio que dói.
O cara chegar em casa,
meu filho, hoje seu pai tá desempregado.
Verdade.
O pai chora escondido para não...
O pai diz que não tá com fome para dar o comer.
O pai chora escondido pra, e ainda da sai, depois sai alegrinho para poder mostrar pro filho. Não,
que tá tudo bem.
Mas o negócio é pesado.
É triste.
Vamos dizer outra coisa, depois do intervalo, nós vamos mostrar que está acontecendo uma operação em tempo real.
Tempo real, agora.
Real.
Quer saber o que a polícia está fazendo aqui no Maranhão? Agora.
E não é só do Maranhão, não, tem vários outros estados juntos.
Vamos lá.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, desaguam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte. Somos o elo que fortalece a economia do Brasil. Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários. Mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência de vocês. Olha, não é só no Maranhão que acompanha a gente não, rapaz, o negócio é... O Edson, bom dia Edson, tudo bem por aí? Você tá em Minas Gerais, né? Eita, estado grande. O Edson Moreira diz, bom dia meus amigos aí do jornal de grande credibilidade, está no ar. É Edson Nunes, direto das Minas Gerais. Ele disse aqui, direto das Minas Gerais. Quero mandar um alô para a família Nunes, em Arari. Alô, Arari. Olha o Edson Nunes mandando um abraço para vocês aí, da família dele, aí no município de Arari. Ele disse especial a dona Josinete, minha mãe. A dona Josinete, minha mãe. A mãe dele. A mãe do Edson Moreira. Grande abraço. Bom dia. A Maria Lopes também mandando bom dia. O Carlos Fernando também mandando bom dia. Edson Humberto, mais uma vez, venho pedir a atenção do prefeito, é o prefeito Bright. Prefeito Bright, as ruas da Paco, cada dia está mais. Está pior. Né? Cada dia está pior.
O homem estava asfaltando São Bernardo, que é pertinho.
E também ali naquela região do. Da região do Luiz Henrique. Né?
Ali é Coapã.
Coapã, região do Coapã.
Sim, é São Luís, viu, gente? Estamos falando de São Luís.
Isso. Então, cada dia... aqui tem umas ruas que, com essa movimentação, o Brandão, o governador, o governo do estado, abriu aquela saída aqui pela BR-135. Aí foi que já tem muita gente morando para essa região. Já, o trânsito já era grande. Sim. Quando abriu esse... O cidadão não vai mais lá pela Guajajaras para poder sair para a BR-135, já vai logo aqui por dentro. Então, triplicou...
Isso aí é a metropolitana.
A movimentação, isso, aquele trecho da Avenida Metropolitana, que o cidadão quer pegar logo aquele embalo ali para chegar na BR-135, que é mais perto e tá muito bonito.
Inclusive, já tem a primeira linha de ônibus a partir de hoje lá.
Já, né? Uhum. Ah, você já está sabendo também.
Já.
Né? Uhum. Eu não tava. Vamos lá. O que acontece? Vamos ser rápido aqui no nosso programa.
Por favor.
Aí, algumas ruas não estão resistindo à quantidade de veículos. E aí tem aqueles locais que tem que ficar passando com um pneu por dentro e outro por fora, assim, o carro fica torto. E nas ruas aqui da Paco. Prefeito Bright,
tem que fazer
pede o pessoal aí da CEMOSP, né, para dar uma fiscalizada, uma arrumadinha, ou você mesmo, discretamente, faz que não quer nada, dá um passeiozinho pela região da Paco, e aí você vê que o carro vai ficar caindo nos buracos. É. E aí você diz assim, bora mandar corrigir aqui, que é para o povo continuar.
E eu tenho certeza que ele vai fazer, ele tem muita sensibilidade.
Pois é, rapidamente aqui, eu queria só trazer...
A gente
estava
falando de energia, né?
Isso, de energia, a gente estava falando de energia. Antes da gente mudar para a operação, que está acontecendo agora, o senador Everton Rocha anunciou ontem a liberação da última licença ambiental necessária para levar energia elétrica a 23 comunidades dos Lençóis Maranhenses, que não tinha ainda autorização concedida pelo IBAMA para instalação de... para marcar o início de uma nova fase aí para cerca de 3 mil moradores que em breve terão a rede elétrica pela primeira vez.
Olha só.
Barreirinha.
23 mil pessoas.
23 mil pessoas ainda sem não energia. Tem...
No Candeeiro.
Como é que chama? Um ponto de...
Um bico de luz.
De luz, de energia
tava
elétrica.
Estava ainda no Candeeiro,
para você ver o tanto que... Foi esse estado andou atrasado muito tempo. Né? O projeto contou com a articulação conjunta entre o senador, o prefeito Vinícius Valles e o deputado federal Aloysio Mendes.
Muito bem.
Teve também o governador Carlos Brandão e a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Iracema Vale. A união de forças políticas foi apontada como decisivo para a concretização dessa iniciativa. Mas... como a gente tem fontes, informações de dentro da Equatorial. E aí eu conversei com que é o diretor de Relações Institucionais, olha o cargo do cidadão, da Equatorial Maranhão, Zé Jorge. Zé Jorge, o pessoal disse que ele é filho de Sarney, mas não era nem para
Zé Jorge, que foi deputado estadual, né?
Não era nem para falar isso no ar. Mas eu quero dizer o seguinte...
Tu é horrível, viu?
O Zé Jorge, aí eu perguntei, Zé Jorge, o governador Carlos Brandão me falou que tem ainda quase 20 mil pessoas no estado do Maranhão que não tem energia. Uhum. E que tem vocês estão conversando aí para fazer um projeto para todo mundo que não tem energia passar a ter energia em casa. Se é verdade, aí ele pegou o celular dele. Olha aí, tô falando com o ministro agora mesmo, né, sobre esse assunto. E breve nós vamos fazer um evento para o lançamento desse programa.
Muito bom.
Ele disse, é só R$1 bilhão que vem para o estado do Maranhão para a gente chegar. Se a residência for a 70 quilômetros de uma rede da Equatorial,
nós vamos puxar
para atender uma casa, mas não é para ficar uma casa no Maranhão sem ter energia elétrica.
Muito bem.
Gostei.
Inadmissível, gente.
Eu posso dizer isso no programa, ele diz, pode, mas vamos esperar, ele diz assim, pode, mas vamos esperar o ministro vir para cá, que nós vamos agendar com o ministro, aí o ministro vai se reunir com o governador e aí nós vamos fazer um evento para fazer o anúncio do programa.
Pronto.
Mas eu já estou aqui escapulindo.
E não era para falar que é só um negócio de filho, tá?
Isso.
Ei, vambora.
Operação.
Operação. Olha, tanta operação, Beto Fernandes, que eu vou começar pela que está acontecendo nesse exato momento. Porque meu pai, Raimundo Filho, me ensinou que notícia não se guarda.
Uhum.
Então, olha só, nesse momento, uma mega operação de combate ao crime organizado foi deflagrada no Maranhão. Aproximadamente 300 policiais civis, militares, a Força Estadual, o Centro Tático Aéreo, que é o helicóptero, estão participando desde 4 horas da madrugada, começou isso aí, desta quinta-feira, da Operação Nordeste Integrado, que mobiliza 8 estados nordestinos em ações simultâneas contra o crime organizado nas fronteiras estaduais. Uhum. Então, nesse momento, o primeiro alvo está sendo a fronteira do Maranhão com o estado do Piauí. Ali é o quê? Timon. Aquela região ali faz parte da fronteira com o Piauí?
Né? Qual a cidade que você citou? Estava lendo outra...
Timon
faz parte da fronteira ali, né? Atravessar a ponte.
Então pronto. Então por ali tudo. Timon e todas as cidades ali vizinhas que fazem fronteira com o estado do Piauí, nesse momento estão recebendo só 300 policiais do Maranhão. Por cima e por baixo. Então tem 80 mandados de prisão para serem cumpridos agora.
Nossa, onde é que vamos botar esse tanto de gente? Porque
as cadeias estão cheias. Tem que arrumar jeito aí. Eu sei que esses...
Tem que botar isso para trabalhar.
E olha
só. Trazer aqui para o estado do Maranhão, que aqui
trabalha. São 8 estados nordestinos trabalhando em conjunto. Isso é muito bonito, quando a polícia se une. É integração.
Troca as informações.
Olha,
fulano de tal.
E a gente não está falando de bandidinho. Eles estão indo buscar criminosos que estão sendo acusados de tráfico de droga, porte ilegal de arma, assassinato, homicídio, tribunal do crime, assalto à mão armada.
A gente monta uns casos lá que foram noticiados aqui. Desse tal de tribunal.
Assalto à mão armada, que é o famoso 157, sequestro, tá bom pra ti? É uma fichazinha mais ou menos cumprida.
Eu tô sabendo de umas informações que eu não posso contar nem pra ti.
Eita, então é grande. Mas agora tem mais operação.
Mas é pesado.
É pesado.
Uma determinação que houve, e aí as autoridades...
Da segurança?
Da segurança.
Então não vamos espalhar,
e a gente noticiou, mas noticiou de outro jeito. Era diferente a história.
Entendi.
Mas,
agora eu fiquei curioso.
A gente noticiou de outro jeito. Mas eu não. Por segredos, a gente tem
que colaborar com a polícia.
Tem que colaborar com a polícia e colaborar também com as nossas fontes, porque senão eles não te digo mais.
Eu estava sabendo dessa operação de hoje, 5 horas da madrugada, desde ontem às 5 da tarde. Mas eu não podia fazer isso, porque senão uma hora dessa não tinha um bandido
Todo mundo atravessou.
Tudo na maloca. Então, olha, para ser rápido, o diretor está pedindo, a Polícia Civil também prendeu na manhã de ontem 4 pessoas, sendo 3 homens e uma mulher, que estariam envolvidos em tráfico de drogas e organização criminosa na região do bairro Itamaguará, na cidade de Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão. O trabalho de investigação foi iniciado na 10ª Delegacia Regional de Imperatriz após uma denúncia anônima. Além das prisões, a polícia prendeu mais de 70 quilos de entorpecente, 70 quilos de droga, além de apetrechos lá para preparação dessa droga.
A montanha que eu vi aqui nas
fotos. Você viu aí? Parece a Cordilheira dos Andes. Parece a Cordilheira dos Andes. Os suspeitos devem responder pelos crimes de tráfico de droga e posse ilegal de arma. Teve também a operação da Polícia Federal ontem, quarta-feira, a Operação Venalis, que é contra um grupo investigado por tráfico internacional de droga também, Humberto Fernandes. As ações ocorreram em vários estados, incluindo Maranhão. Cumprimento de mandados de prisão em Santa Inês e de busca e apreensão. Segundo a PF, a quadrilha trazia droga, sabe de onde, Beto? Da Bolívia e do Peru. É tráfico internacional.
Tráfico internacional.
Pra quem não sabe, a Bolívia hoje é a maior produtora de cocaína do mundo.
Agora você falou rápido, você saiu da Rádio AM.
Saiu.
Saiu finalmente.
Você viu o que é a pressão de um diretor dá na gente, né?
Só pra completar aqui as informações, um fazendeiro que tava jogando agrotóxico em lugares indevidos, em cima das casas dos outros, por exemplo.
Veneno.
Está na zona rural de Governador Eugênio Barros.
Isso ali que ele joga veneno, né?
O que ele foi condenado por pulverização em área residencial, né? Com agrotóxico em propriedade da zona rural. Então, essa coisa aí de jogar veneno nas propriedades dos outros... É uma coisa que tem que... Isso não acontece só lá em Governador Eugênio Barros, não. São várias cidades do Maranhão que estão sendo comunidades afetadas.
Isso aí não mata só planta, não, né?
Não, não mata só planta, não. Isso cair nas costas de um cidadão...
Mata a gente, né?
Cega. Da cega, da
problema pulmonar, respiratório.
O pessoal pensa que está fumando outra coisa.
Entendi. Aí não pode, né?
Uma série de problemas para a saúde da população, principalmente dos idosos e das crianças, e aí as autoridades estão começando a apertar o cerco. Perfeito. Além do fazendeiro, o município de Governador Eugênio Barros e o estado do Maranhão também estão obrigados conjuntamente a fiscalizar o cumprimento das obrigações impostas ao fazendeiro e adotar medidas para evitar a degradação ambiental. A execução das obrigações deve ser arcada pelo fazendeiro. Olha, fazendeiro responsabilizado pelos danos causados. Está certo, entendeu?
Vamos trazer o repórter
Jonas Mendes.
Fica à vontade, chama o homem aí.
Jonas Mendes, muito bom vê-lo na tela aqui no programa Central Manhã.
Rapaz, olá,
Jonas. Qual é a notícia?
Onde é que tu estás aí, homem?
Olá, bom dia, amigos. Estamos aqui no Instituto Médico Legal de São Luís, na parte externa, e você percebe que o tempo está nublado, é porque agora pela manhã, pelo menos aqui na região central, sentido também a área Itaquibacanga, recebemos uma garoa, uma chuva fina que ainda permanece. E aqui uma movimentação na parte externa de pessoas que estão aqui para receber, de repente, o corpo de algum familiar, porque na noite de ontem nós tivemos um registro de um homicídio procedente do bairro do Coroadinho. Também agora pela manhã já recebemos aqui a confirmação da entrada de um corpo procedente da rua Avenida São Sebastião, no bairro do Anil, uma vítima de acidente de trânsito que aconteceu no começo da manhã de hoje e ainda está sendo aguardado. Recebemos agora há pouco aqui a informação referente a um caso de homicídio, de acordo com a permanência do ICRIM, aqui também do Instituto Médico Legal, procedente do bairro do Maracanã. E nas rodovias federais, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nas últimas 24 horas, não tivemos nenhum acidente registrado pela PRF nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Mas tivemos uma ocorrência que chamou muito a atenção lá na BR-316, na cidade de Bela Vista do Maranhão, em que a PRF identificou na parte interna de uma van uma menina de 11 anos de idade que trafegava sem o acompanhamento da pessoa responsável, sem nenhuma documentação, e aí a PRF manteve o contato com a família através do Conselho Tutelar, os representantes do Conselho Tutelar, lá de Santa Luzia do Paruá, e aí conseguiu entregá-la para a criança, a menina, para seus familiares. Então, são essas informações que estão em destaque nesse momento aqui na região metropolitana de São Luís. Só lembrando, falando em BR, que... Diga.
Ô, Jonas Mendes, conclui que eu quero te pedir aqui para confirmar aqui uma presença sua daqui a pouco em uma outra situação, mas continua, desculpe.
Sim, só concluindo aqui a parte da BR, porque aqui na Avenida dos Portugueses, que é uma alça da BR-135, continua aquela lentidão, aquela dificuldade para os pedestres utilizarem a faixa de pedestre sentido Vila Embratel, Vila Isabel e vice-versa, por conta dos buracos que surgiram. E já há umas 3 semanas que a gente vem alertando aqui o DENIT, que é o órgão responsável pela conservação das BRs em todo o Brasil. E aqui, no retorno que dá acesso de Pedrinhas para Vila Maranhão, na BR-135 também, recentemente, na semana passada, nós tivemos uma colisão entre dois caminhões, inclusive um caminhão verdureiro. Ali, se você chegar no período da noite, você vai ver que é um breu, é uma escuridão terrível. Então, acidente já aconteceu. Infelizmente, será que o DENIT está aguardando a perda de uma vida para tomar providência? Então, fica aqui o nosso alerta, porque a gente tem trafegado ali naquele trecho e tem acompanhado situações perigosas, de risco e até clamor de moradores, de pessoas que utilizam daquele trecho. Queria fechar aqui mandando um bom dia, reforçando um bom dia especial ao colega Edson Nunes, está lá em Minas Gerais, nos acompanhando. Ele, como o Humberto Fernandes acabou de citar, é da cidade de Arari. É. E seus familiares que nos acompanham aí ao longo do tempo e agora nos descobriram por aqui pela Central de Notícias Brasil, estão diariamente conosco. Valeu, colegas. Bom dia para nós.
Jonas Mendes, é só para confirmar aí, daqui a pouco você vai estar lá no Palácio dos Leões com o cinegrafista Lucas Gabriel, porque acontece uma grande ação aí de cunho social, a entrega de 300 carrinhos do programa Mais Renda, tá bom? Eu vou contar com você lá.
Certo. Com certeza, confirmado. Já recebi aqui a confirmação, o ok da nossa produção.
Perfeito. Obrigado, Jonas.
Obrigado, Jonas. Grande abraço ao Jonas Mendes. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos saber daquela confusão que está acontecendo em Brasília. Queriam se acorrentaram na frente do...
Parece que não queriam para o homem sentar lá, né?
O homem não podia sentar, é o presidente. É a tal da vergonha alheia, rapaz. É um negócio assim,
rapaz,
que...
rapaz, olha isso aí.
Olha aí, meu deputado é o menino, tô fazendo uma live.
Com todo frente, respeito aos estudantes, isso aí pareceu aquelas manifestações de estudante universitário, né?
rapaz. O Alan Garcia lá, fazendo a live. Depois do intervalo, nós vamos trazer mais detalhes também sobre a confusão do PSB.
Ah, isso é importante.
Aqui no estado do Maranhão. Tem uns deputados aí que não estão gostando muito das mudanças que o PSB Nacional está fazendo. Depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, acompanhou de perto a reta final da implantação do novo sistema multimídia no plenário na Gibiaica. O espaço está passando por modernização completa, com substituição de equipamentos e instalação de uma estrutura mais tecnológica. A ideia é tornar as sessões ainda mais dinâmicas, com mais transparência e eficiência nos trabalhos do Legislativo. No primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 326 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que trata da criação da Patrulha Henri Borel de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Vamos apresentar Central Manhã.
Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Não esqueça, mundodamídia.com. Você já conhece? Se ainda não conhece, tem que se atualizar.
Mundodamídia.com.
É a história para você conhecer.
Inédito.
Quando alguém falar para vocês, não, ainda não conheço o Mundo da Mídia. Está ficando para trás. Tá? As coisas andam tão aceleradas.
Olha a tecnologia.
É, a tecnologia do Mundo, da mídia. Maria Lopes, prefeito Braide, o canteiro central da Avenida da Cidade Operária está toda tomada por barracos. Tome uma atitude, é a Maria Lopes.
São pontos de venda de lanche, de
barraco,
fruta.
Barraco ganha,
né?
Voto, meu prefeito. Olha, mas tem o pessoal das barracas. Esse é um assunto meio polêmico.
Polêmico e delicado.
Delicado, porque muitas vezes é o pai de família que está lá
ali
tentando ganhar um dinheiro.
Tem lanche, tem frutas, verduras.
É, mas a cidade, assim, em detrimento de poucos, não pode a cidade se... Porque senão a gente vira uma grande favelão.
Mercado persa.
É, um grande... É preciso organizar a cidade, até porque nós estamos recebendo agora muito mais visitantes, pessoas de fora que vêm de cidades organizadas, vêm de Paris, vêm da Europa, dos States.
Vêm da Ásia, do Japão.
Vêm de todos os lugares, aí a cidade tudo organizada. E quando chega aqui, ixi, aqui tá uma bagunça.
Você vê um exemplo.
Então precisa organizar.
Você vê um exemplo. O Braide, o prefeito de São Luís, ele pediu que a secretaria responsável pela situação fosse até o Angelim. Você sabe aqueles trailers de lanche que tem ali no Angelim?
Isso.
Eles pediram a retirada desses trailers. Está uma confusão danada lá. Por quê? Por conta disso. Que é para organizar, porque está aparecendo ali o mercadão.
É, eu acho que pode padronizar, escolher o local certo para poder organizar tudo em direito para não tirar o pai de família. Porque
tem repórter.
Que eu falei no início do programa.
Perfeito.
Pai de família é um negócio que dói no peito, no coração.
Se tiver o rango, tem gente na linha.
Adilson Souza, bom dia. Tudo bem por aí?
Bom dia, Adilson Souza. Seja bem-vindo.
Bom dia. Obrigado, cara.
Adilson, teve uma cena de vergonha alheia aí ontem à noite no Congresso Nacional. Você estava acompanhando? Tem as imagens para mostrar para o povo?
Sim, tem algumas imagens. Bom dia a você, Huberto. Realmente, mais uma cena triste, lamentável para a população brasileira que acompanhou uma ocupação da mesa diretora lá na Câmara dos Deputados. Os deputados oposicionistas aproveitaram a ausência do presidente Hugo Mota na chegada da semana após o recesso, que ele estava em agenda oficial, ele terminou não chegando no Congresso na segunda e nem na terça. E aí os oposicionistas entenderam que poderiam fazer um sequestro, essa foi a palavra usada pelo governo, sequestro da mesa diretora. E eles foram, passaram a noite, pernoitaram de terça para quarta-feira, né, na Câmara dos Deputados e no Senado também. Inclusive, essa questão da corrente confirmada e confirmadíssima, o Magno Malta, é o senador pelo PL do Rio de Janeiro, ele que se acorrentou na mesa lá do Senado, dizendo que lá só saía depois.
Eu não queria sorrir numa situação dessa.
Eu também, agora eu vou sorrir junto com você. Lamentavelmente, uma cena dessa. O Magno Malta e junto os deputados decidiram pressionar as duas casas, no sentido de que só sairiam da mesa depois que fosse aprovada a pauta do dia com a pró-anistia pró-Bolsonaro. Eles querem liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro dos atentados do 8 de janeiro. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, já julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele tem 8 anos a pagar sem poder ser candidato. Então é uma briga de facto de dois gumes aí com esses dois lados. E aí o que aconteceu ontem à noite? A imprensa toda foi acionada porque o Hugo Mota comunicou, depois que chegou,
que iria retomar os trabalhos e marcou uma sessão abertura para 8h30, o que não é nada comum. A sessão ela é aberta geralmente às 4 horas da tarde, 4h35, nesse período. E o Hugo Mota ficou em discussão e disse que iria fazer, de qualquer forma, a abertura dos trabalhos. Como os deputados souberam que ele ia realizar a abertura, eles foram para cima e disseram que não ia aceitar. Tentaram fazer acordo, ele ficou na conversa, não conseguiu. O Hugo Mota preferiu fazer a sessão em um auditório chamado Nereu Ramos, que fica ao lado, é o auditório de eventos. Mandou logo a Polícia Legislativa para lá e mandou também os técnicos instalarem um telão para fazer a transmissão. Depois, os deputados oposicionistas descobriram isso, foram para lá e ocuparam também. Então foi mais uma tentativa frustrada do Hugo Mota. Só que aí ele chamou mais uma vez a Polícia Legislativa e mandou acionar toda a mesa diretora que estava lá, né, ocupando, e disse o seguinte, que ele iria fazer simplesmente a suspensão dos deputados que estavam ocupando a mesa, que aquilo ali era ilegal. Então estava havendo um grande confronto e a Polícia Legislativa foi acionada. Quando ele chegou na Câmara, foi lá gritos de ordem de um lado e de outro, e depois o Hugo Mota conseguiu sentar na cadeira, mas não conseguiu tirar ninguém da mesa. Para a oposição, houve um acordo de, para a próxima semana, colocar em pauta, sim, a anistia. Mas vamos ouvir o discurso do Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, falando no tom de pacificação depois de retomar os trabalhos.
Nós vamos continuar apostando no diálogo. Mesmo quando muito poucos, quase nenhum ou ninguém acreditar mais nessa ferramenta, porque só o diálogo é que nos trará à luz das grandes construções que o Brasil precisa. Nós temos uma preocupação muito grande com o momento crítico que o nosso país está vivendo. A crise institucional, os debates que agora nos colocam também num possível conflito internacional, e penso que nesta casa mora a construção dessas soluções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar, e não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo, que é a nossa população.
Olha, Humberto, só para reforçar, depois desse discurso, houve um apaziguamento aí na situação, promessa de a próxima semana voltar à pauta, que é grande esperada pelo governo a questão do IOF, onde haverá a votação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e também haverá também a discussão da escala 6x1. Essas são as duas pautas importantes. Do outro lado, a oposição se pronunciou à imprensa e disse que foi realizado um acordo. O presidente Hugo Mota aceitou fazer a votação de duas pautas, que para eles contam muito importante, inclusive a da anistia, eles acreditam que será colocada na próxima semana. O governo nega, a liderança do governo nega que houve esse acordo, não teve essa discussão, mas está aí agora duas falas, a gente tem que acompanhar a próxima semana o que vai acontecer. Ainda segundo todo esse momento tenso, o Lindbergh Farias disse que também acionou o Conselho Tutelar porque tinha uma deputada dando de mamar uma criança lá dentro, porque ele classificou isso como um momento triste para a criança, até porque ela usou a criança como escudo. Isso não tinha nada a ver, ela dizer que ela não sairia de lá, ela usou a criança como escudo, então foi também uma tentativa de causar mais transtorno, mas foi acionado o Conselho Tutelar para analisar essa situação. Não sei se chegou o Conselho Tutelar. Oi, Humberto.
Eu recebi aqui algumas informações aqui de última hora também. O que que acontece? Diz que fizeram um rodízio. Durante esse período de ocupação, eles fizeram um rodízio ali. Uma hora um sentava, aí demorava um pedaço lá sentado, e aí vinha outra. Aí teve essa senhora deputada que levou uma criança de 4 meses, né? Ficou com uma criança de 4 meses sentada na cadeira da presidência da Câmara, como se tivesse sido eleita presidente da Câmara.
Eu lembro disso.
E aí, veja só, a informação mais importante que a gente acaba de receber é que nessa reunião que Hugo Mota tentou ir para o plenário e não conseguir, foi impedido de acessar para poder sentar na cadeira de presidente, e teve essa outra reunião. Nessa reunião, ele mandou escrever um ato, a mesa diretora da Câmara Federal escreveu um ato determinando o seguinte: seriam suspensos por até 6 meses os deputados que permanecessem desobedecendo o regimento interno da casa, quer dizer, ocupando irregularmente lá a mesa diretora. E aqueles que enfrentassem a polícia e entrassem com alguma agressão contra a polícia legislativa iriam sofrer processo de cassação do mandato. E aí foi quando essa notícia chegou para eles lá, aí começaram a cochichar de um para o outro e disseram assim: pô, o negócio está pegando aqui. Se a gente insistir aqui, nós vamos correr o risco de ficar suspenso 6 meses
exatamente.
E até mesmo de perder o mandato. Então, bora de começar a se tirar de leve daqui.
Ficaram com medo de entrar num.
Vai começar a sair
falta de decoro, né? Falta de decoro.
E aí permaneceu ainda aquele louro, cabeça branca lá, que eu não estou lembrado, não, Lindenberg, não, né?
Do Rio Grande do Sul.
É, do Rio Grande do Sul, que permaneceu mais tempo lá e depois chegaram o pessoal cochichando no ouvido dele, só, vai sair uma resolução aí, dizendo que a gente pode perder o mandato por causa disso, então é melhor a gente sair. Mas, as informações de bastidores é bom por causa disso, a gente vai aqui explicando pro povo o que que aconteceu, não saíram assim
porque
quiseram, não.
Não, ali foram
e o Lindenberg, Humberto? E o Lindenberg Farias, que é o líder do governo, ele também acionou já o Conselho de Ética por questões de desobediência dessa turma, que fizeram um sequestro, segundo ele, na mesa diretora, que não poderia acontecer isso, teria que haver uma conversa, um acordo, e eles terminaram optando por essa questão. Lá no Senado foi a mesma coisa, e inclusive eles, uma das pautas deles é pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, que é o ministro, que eles estão muito revoltados com as decisões do Supremo Tribunal Federal. E eles querem, porque querem fazer o impeachment. Quem pode fazer impeachment perante a legislação e ao regimento é só o Senado. Lá no Senado, os bolsonaristas, o PL, tem apenas 37 senadores, dos 81. E para fazer essa assinatura, chegar à mesa diretora e valer essa decisão, precisa de um terço, dois terços dos senadores, que chegaria a 54 votos. Atualmente, os bolsonaristas, a oposição, já conseguiu 40 assinaturas. Eles falam que a metade, que é 50% da assinatura, já conseguiriam conseguir a validar essas assinaturas e conseguir o presidente do Senado determinar essa audiência, essa CPI, essa sessão de impeachment, né? Na verdade, precisa de 54 votos. E a liderança do governo já se pronunciou, eles não vão conseguir 54, essa é a informação que a gente tem também, eles só conseguem até os 40, que é quase 50% dos senadores. E o próprio Davi Alcolumbre volta hoje, ele não assumiu ontem, mas volta hoje no Senado e disse que não vai aceitar intimidação de nenhuma das partes e os trabalhos devem continuar hoje, ele assume normalmente a presidência, que está sequestrada também lá pelos senadores da oposição. Então essa é a informação que a gente tem, praticamente hoje na sala de comissões vai acontecer alguma coisa. Ontem houve obstrução também em comissões e a gente vai acompanhar. O certo é que da próxima semana a pauta voltará à sua normalidade. Essas são as nossas informações aqui dessa confusão de ontem, desses últimos 24 horas no Congresso Nacional. De Brasília, Adilson.
Obrigado, Adilson. Bom dia.
Obrigado pelas informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Viramos a chave da economia do Maranhão. Antes, produzíamos grãos que eram mandados para fora sem valor agregado. Comprávamos de volta óleo de cozinha, ração dos porcos, galinhas e dos peixes, gerando empregos e renda para empresas e pessoas de outros estados e de outros países. Agora mudou tudo. Inauguramos a Impasa Embalsas, aquela empresa que foi disputada pelo Brasil inteiro e o nosso governo conquistou para o Maranhão. O milho passa a ser industrializado aqui. 4.500 empregos nas construções e operações das duas etapas do projeto. 2 milhões de toneladas de milho compradas dos pequenos, médios e dos grandes produtores maranhenses. Já estamos fabricando 925 milhões de litros de etanol, combustível limpo, objeto de desejo do mundo inteiro. 47 mil litros de óleo vegetal e 490 toneladas de ração para bois, suínos, galinhas e peixes, que já estão atraindo criadores e diferentes tipos de frigoríficos. Industrialização plena. Este é o Maranhão de 2 anos e meio para cá. Líder na geração de emprego no Nordeste. O quarto melhor do Brasil para novos negócios. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
Nildo Costa, bom dia. Você que acompanha aí de dentro, como é que foi essa movimentação? Sobre que você tem mais informações de bastidores.
Não, não, de bastidores não, Beto Fernandes, bom dia para você, bom dia Carlos Rocha. O Beto ainda tem aqui, eu estou vendo ali as luzes acesas ali do plenário, né, Ulisses Guimarães, né, mas não há movimentação de deputados neste momento, né, depois aí dessa, depois de um acordo, provável acordo aí feito entre o presidente da Câmara, Rodrigo Mota, e os deputados de oposição. Apesar da base do governo negar e promete reação, se promete reação é porque sim, aonde tem fumaça, há fogo. Né? Então, há-se um acordo, evidentemente. Aqui é dinâmico, se trabalha aqui com acordos, é sempre assim, sempre, sempre, sempre tem acordo aqui. Então, foi resolvido isso. Ontem à tarde eu ouvi o líder do governo do Congresso Nacional, o senador Lindenberg, Randolfo Rodrigues, rapaz, de Lindenberg, Lindenberg aqui da Câmara, líder do PT, o Randolfo Rodrigues, e ele falou, já falou com a imprensa aqui, vamos acompanhar o que disse aí o Randolfo Rodrigues, ontem à tarde já, uma expectativa, né, que estavam conversando.
Do presidente da comissão mista da medida provisória 1300, com o relator Carlos Aratini, que seria o melhor tom, e foi um pedido do próprio ministro Haddad, que o ministro Haddad e o Ministério da Fazenda estavam detalhando e se debruçando ao pacote de medidas que será anunciado hoje em socorro aos setores da economia nacional que foram atingidos pelo pacote implementado pelo ex-presidente Bolsonaro. Opa, digo, pelo presidente Donald Trump. Também a mesma coisa.
Tá aí, o Randolfo Rodrigues, Huberto, ele fala sobre o pacote, né, que será anunciado pelo governo, que é aquele plano de contingência, né, que será um tipo um auxílio dado às empresas, principalmente pequenas e médias.
Que entra em vigor hoje, as tarifas, já desde ontem, né, hoje já começa a valer, já estão valendo as novas tarifas que foram implementadas aí pelo governo norte-americano. Pois não?
Exatamente. O governo do presidente Lula está aí com esse auxílio, né, que será anunciado, e vamos conhecer realmente com mais detalhes de como será feito esse socorro aí às empresas, né, sobre esse tarifaço que entrou em vigor ontem. E aí o Randolfo Rodrigues até falando aí, né, Bolsonaro, se confundiu ali, Bolsonaro com Trump, mas depois ele disse, é a mesma coisa, não importa, é do mesmo jeito lá. Bom, e aí, Huberto, nós vamos ouvir também o senador Carlos Porti, ele é do PL do Rio de Janeiro, líder do PL no Senado Federal, ele fala sobre a história aqui do Lava Jato, viu? Da Lava Jato, que ontem teve inclusive uma audiência aqui da Câmara dos Deputados, e denúncias são sérias, são graves, as mensagens, né, que voltou aquelas, lembra, né, houve aquelas, a Folha de São Paulo estava divulgando as mensagens entre auxiliares, assessores do ministro Alexandre de Moraes, né, que ali aponta algumas irregularidades na atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe aí o Carlos Portinho falando sobre essa situação.
Está se tomando pé de todas as informações. Hoje o Mike Bentz esteve aqui na Câmara dos Deputados, né, e foi muito grave o que ele relatou, financiamento, né, inclusive de instituições conhecidas para interferir nas eleições passadas, né, mais uma hipótese de intervenção. E com relação à Vaza Toga, o que a gente viu, e é muito triste, foi a seletividade do ministro Alexandre de Moraes. Né? Mesmo a Procuradoria da República tendo opinado pela soltura de muitos daqueles que continuam presos e outros que ficaram indevidamente por muito tempo presos, o ministro, ele, na função de juiz, passou a ser coletor de prova. Isso não cabe em democracia, isso não cabe no devido processo legal. Quem produz prova de acusação é o MP, o Ministério Público. O juiz, ele julga com o que há no processo, não é ele que busca. É mais um exemplo claro de que o devido processo legal não há, e muitas pessoas, por crime de opinião, por postagens, pagam com a sua liberdade.
Está aí, o senador Carlos Porti. Vamos direto ouvir aí o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, criticando duramente essa ocupação, esse protesto feito pelos parlamentares.
Olha, a ocupação do plenário hoje é mais um capítulo da mesma novela. Novela que envergonha o Brasil, que vai entrar para a história da República como uma história vergonhosa. E qual é essa novela? É a novela de tentativa de golpe. Essa tentativa de golpe começou em 2022, logo após a eleição. Vamos lembrar, teve aquela, na diplomação do presidente Lula, teve aqueles protestos com invasão da Polícia Federal, queima de ônibus, violência. Depois, tentaram tocar fogo num caminhão de combustível no aeroporto, ou planejaram um atentado. Depois, em 8 de janeiro, depredaram o Supremo, depredaram o Planalto, Palácio Planalto, depredaram o Congresso Nacional e colocaram um plano, inclusive, de assassinar o presidente eleito e empossado Lula, o seu vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É disso que se trata. E agora o pessoal tenta cavar uma anistia para meliantes, para quem cometeu crime. Quem comete crime tem que prestar contas à justiça. E é isso que está se fazendo, obedecendo o devido processo legal, o amplo direito de defesa, mas aplicando as leis do país. Só quem fechou o Congresso Nacional foi a ditadura, foi golpe. E agora, infelizmente, o bolsonarismo está fechando o Congresso Nacional. Isso é golpe, isso é inaceitável, isso é um atentado à democracia.
Tá aí, palavras do deputado maranhense Márcio Gerri, Humberto Fernandes e Carlos Roger. Aqui mais ou menos, né? Vamos aguardar porque é dinâmico, o Brasil é sempre assim. Há essa, uma sessão convocada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, uma remota, né? Mas ainda cheia de incertezas, acompanharmos para ver o que, que vai acontecer por aqui.
E nós com essa árdua missão de mostrar sempre os dois lados da história.
Que é o correto.
Que é o correto. Não é fácil.
Obrigado, Nildo. Obrigado.
Olha, só para encerrar aqui o nosso programa, nós temos as imagens com exclusividade, imagens da operação que está acontecendo nesse momento com na região... união das forças de vários estados do Nordeste acontecendo contra, principalmente,
já tem mandado de prisão,
líder de facção,
crime organizado.
Crime organizado, pessoas que se diziam juízes do tribunal.
Do tribunal do crime. Estavam acima do Estado.
E estão sendo recolhidos agora.
O mandado de prisão sendo cumprido.
Isso. São imagens que estão nos enviando nesse exato momento.
Isso aí você
está
acompanhando
momento.
Em primeira mão, isso está acontecendo agora.
Olha aí, aconteceu já.
Isso
agora,
aí foi a chegada lá.
A chegada
das tropas.
Os comboios da polícia.
Isso aí foi eles se preparando estrategicamente para começar as ações.
Vocês têm informação de quantos homens estão envolvidos?
300 aí? Policiais.
300 policiais. Aí é aquela hora que a gente diz assim, dá para enfrentar 300 policiais.
E aí eles estão lá com AK-47, fuzil R-15, 762.
É melhor não
dá para encarar?
Não dá para encarar.
Olha então... aí, eles entrando nas residências com mandado de busca. Olha aí, o cara já saindo com a mão na cabeça, Humberto.
Nessa hora, quem é o juiz?
E é mulher, é homem, é tudo. É. E nessa hora, Humberto, juiz eles fala falam fininho. Mansinho.
Fala
eles fininho. Falam assim, mamãe. Tá certo, Humberto?
Mamãe
primeira mão.
Conselho. Sabe qual era a primeira pergunta que eu fazia para um cidadão desse aí?
Se tu fosse polícia.
Se eu fosse polícia. Eu digo, você aí, se recorda de algum conselho da sua mãe nesse momento?
Guardou algum na cabeça? Praticou
algum na cabeça? Dá para citar alguns deles, né? Conselho da sua mãe. Você entrou, desobedeceu sua mãe, entrou pro caminho errado. Onde foi?
Não
você
leu
foi?
A Bíblia.
Não leu a Bíblia. Onde é que você foi cair?
Estudou. Né? E eu, então... eu falava diferente. Eu falaria assim, nem papai. Agora nem papai. Tá aí, pois primeira mão, Central de Notícias Brasil. Mais detalhes, aonde, Beto?
No portal centraldenotíciasbrasil.com.
Daqui a pouco no
Jornal
Central. Nas
emissoras de rádios parceiras da Central de Notícias, em todos os veículos de comunicação. Também no canal do YouTube.
Canal
Central
do YouTube.
De Notícias
daqui a pouco
Brasil.
No Jornal Central, daqui a pouco no Ronda Central.
E amanhã a gente volta, de manhã novamente, para trazer informações para vocês
de
primeira mão.
De Deus.
Se Deus quiser.
Muito obrigado. Tchau, tchau.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Viramos a chave da economia do Maranhão. Antes, produzíamos grãos que eram mandados para fora sem valor agregado. Comprávamos de volta óleo de cozinha, ração dos porcos, galinhas e dos peixes, gerando empregos e renda para empresas e pessoas de outros estados e de outros países. Agora mudou tudo. Inauguramos a Impasa Embalsas, aquela empresa que foi disputada pelo Brasil inteiro e o nosso governo conquistou para o Maranhão. O milho passa a ser industrializado aqui. 4.500 empregos nas construções e operações das duas etapas do projeto. 2 milhões de toneladas de milho compradas dos pequenos, médios e dos grandes produtores maranhenses. Já estamos fabricando 925 milhões de litros de etanol, combustível limpo, objeto de desejo do mundo inteiro. 47 mil litros de óleo vegetal e 490 toneladas de ração para bois, suínos, galinhas e peixes, que já estão atraindo criadores e diferentes tipos de frigoríficos. Industrialização plena. Este é o Maranhão de 2 anos e meio para cá. Líder na geração de emprego no Nordeste. O quarto melhor do Brasil para novos negócios. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.